Bom, e nosso colunista de política, o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo, fez uma análise do pleito em algumas cidades do Brasil e também aqui em Belo Horizonte. Acompanhe. Professor Carlos Ranulfo, vamos fazer hoje, primeiramente, uma análise geral desse pleito, né, deste domingo de eleição. Como que o senhor avalia aí os resultados, né, nos principais lugares do Brasil e uma avaliação geral mesmo deste domingo?
Eu acho que difícil fazer uma avaliação geral de eleições municipais, sempre é difícil, mas eu diria que tem três eleições emblemáticas acontecendo. A eleição de São Paulo, que é a eleição mais importante para o PT. Era muito importante para o Haddad ir para o segundo turno. É a eleição mais importante do país para o PT, era a eleição de São Paulo. A eleição de Recife, que é a eleição muito importante para o PSB, porque o Eduardo Campos lançou um candidato enfrentando o PT e, inclusive, já conseguiu ser eleito, me parece. E a eleição aqui em Minas, que era mais importante para o PSDB, embora o PSDB não tivesse candidato, né, mas estava apoiando na Lacerda, ou está apoiando na Lacerda. Então, são as três eleições mais importantes do ponto de vista nacional. Uma em São Paulo para o PT, em Pernambuco, em Recife, para o PSB, e aqui em Belo Horizonte para o PSDB. São as três eleições mais importantes. E o PT conseguiu o seu intento ao chegar ao segundo turno. O PSB conseguiu, sim, também, de forma brilhante, vencer a eleição no primeiro turno. E aqui, ao que indicam, a apuração até agora, pode haver alguma mudança, é o Lacerda vence, o que é uma vitória expressiva para o senador Aécio Neves.
Professor, em falando no pleito aqui de Belo Horizonte, a disputa ficou um pouco, né, nacionalizada esses últimos dias, né, com a visita da presidenta Dilma Rousseff, a troca de farpas entre o senador Aécio Neves e a presidenta Dilma Rousseff. Hoje, inclusive, né, houve já algumas repercussões dessa nacionalização. A Aécio negou, né, disse que isso é precipitar as coisas, colocar os carros à frente dos bois. Como que o senhor avalia?
De fato, assim, a gente nunca pode extrapolar, né, sair de uma eleição municipal para um quadro nacional. Mas, no decorrer da campanha, você teve vários eventos, né, e a própria... Tem uma coisa simbólica na eleição que é muito importante, eu estava dizendo. Essa, sem dúvida, é a eleição mais importante para o PSDB, no plano nacional. Embora, paradoxalmente, ele não tenha um candidato próprio. Mas é porque, para o senador Aécio Neves, que tem a pretensão de ser candidato a presidente, a derrota em Belo Horizonte teria um efeito simbólico muito ruim. Então passa a ter um peso muito grande. Isso por si só nacionaliza, não por a eleição, não porque quem vença aqui vai ter alguma influência na eleição em si, porque na cabeça do eleitor, eleição presidencial. Mas um candidato à presidência como Aécio não poderia perder na capital de Minas Gerais. Seria ruim para ele do ponto de vista simbólico, né? Então é nesse sentido que a coisa nacionaliza. É claro que teve aí um bate-boca, um entrever, o Aécio falando que a Dilma não é mineira, negócio meio provinciano, mas isso é detalhe, isso aí só é notícia no dia de campanha, depois todo mundo esquece isso. A questão é mais o que se projeta para frente, e para o Aécio era importante vencer aqui.
E, professor, com o prefeito Márcio Lacerda eleito, o que que o Belo Horizonte não pode esperar aí para os 4 anos?
Olha, eu acho que o Lacerda já mostrou o estilo, né, de gestão, um estilo mais técnico mesmo, o Lacerda, o próprio perfil do Lacerda. Eu acho que vai haver alguma mudança na prefeitura, porque o PT sai da prefeitura, né? Eu acho que a continuidade que você tinha aí desde 92, ela começa a ser rompida. Eu acho que o Belo Horizonte começa a mudar o seu perfil de administração. O PT vai sair da prefeitura, vai entrar... Os aliados do Lacerda agora são outros, é o PSDB, os Democratas, né? Então muda o perfil da administração. Acho que essa administração passa a ter um perfil mais próximo do governo do Estado, mais ao estilo choque de gestão, mais um estilo mais, vamos dizer assim, mais técnico, né? Perdendo um pouco da marca que caracterizou a cidade nesses últimos 20 anos, que é a questão mais social, da participação popular e coisa do gênero.
E, professor, em São Paulo, né, a gente veio José Serra na frente, seguido de Fernando Haddad e Russomanna em terceiro lugar. Surpreende um pouco esse resultado, já que ele liderava as pesquisas?
É, surpreende, mas já era previsível desde há uns 5, 6 dias atrás, porque o Russomano começou a cair muito rápido. Todo mundo apostava que o Russomano ia cair. O que foi surpreendente foi que ele ficou até uma semana na frente, e depois ele desabou. E foi uma desabada tão violenta que ele continua desabando. Né? Ele continua, se a eleição fosse depois da manhã, ele ia ter menos voto ainda. Né? De repente, ele desidratou. Só que foi rápido demais. É difícil um fenômeno como esse. Né? Agora, as pesquisas já diziam isso. Né? Tanto o Ibope como o Datafolha já mostravam, em uma semana, uma queda vertiginosa do Russomano. O que aconteceu? Tanto a campanha do Serra como a campanha do Haddad, que tinham muito tempo na televisão, começaram a bater fortemente no Russomano, e o Russomano é um candidato muito inconsistente, um candidato sem propostas, um candidato que não tinha muito, e aí isso ficou evidente. Eu acho que o eleitorado percebeu, ainda que na última hora, que não dava para confiar no Russomano, e aí ele acabou, né, enquanto opção eleitoral.
E, professor, para a gente finalizar a nossa conversa, em Recife, o pupilo do governador Geraldo Júlio foi eleito. Já era esperado, né, professor?
Olha, não, até que não. Eu achei, parecia que ia dar um segundo turno. É muito impressionante essa capacidade do Eduardo Campos de pegar um candidato completamente desconhecido e, na televisão, a propaganda de televisão, ganhar o eleitorado, né? Derrotando o Humberto Cunha, derrotando também o candidato do PSDB, eu diria que é difícil você conseguir isso ali, né? Quer dizer, você lançar um candidato desconhecido e vencer no primeiro turno, disputando com outros três candidatos, tinha também um outro candidato do Democratas, né? Eram quatro candidatos no início com condições de disputa, realmente um processo de transferência, é o que o Eduardo Campos fez, foi transferir o seu prestígio. É muito difícil isso acontecer. O Lula, de certa forma, já fez isso, né, com a Dilma, mas ele fez isso, para isso ele teve que ir para o segundo turno. Agora, lá em Recife, não, Eduardo Campos emplacou no primeiro turno. Realmente, é um processo impressionante, a capacidade de transferência de apoio do governador de Pernambuco.
Professor Carlos Ranulfo, muito obrigado, então, pela entrevista. A gente volta a se falar agora na sua coluna na sexta-feira, não é isso?
Na próxima sexta-feira, é isso aí. Uma boa noite para todos.
Boa noite.